Uba. E olha só, a caroneira era a própria companheira, esposa dele, que era gestante.
Meu Deus.
Felizmente, ninguém se feriu gravemente. Né? Quem viu a foto lá do veículo, sim, achou que os ocupantes até teriam ido a óbito em função justamente do dano que o veículo ficou aparentando, né?
Um verdadeiro milagre, hein?
Nasceram de novo, né? Destaque também para um homem que foi detido após golpear o tio com facadas no bairro Nova Brasília. Teve também um desaparecimento, tá virando rotina agora, né? Estão desaparecendo os motoristas que capotam e batem com o carro.
Ah, entendi.
Viraram um mágico, de repente, um Mr. M, né?
É,
motoristas saber. Mr. M. Eles desaparecem, conseguem desaparecer depois de bater o carro ou de capotar o carro. E tivemos também um casal embriagado que provocou confusão com crianças no pronto-socorro do Hospital Jaraguá na noite de Natal.
Tudo isso e muito mais sem detalhes a partir de agora no plantão. Já já também o Peter Scheuer com a previsão do tempo. O plantão do meio-dia é um oferecimento do King's Restaurante, que está de férias, voltando a atendê-lo no dia 9 de janeiro.
Conosco também a exclusiva Móveis, na Rua Berta Veg, Barra do Rio Serro, telefone 3084-7620.
Viva Joalheria Ótica, óculos de grau é na Viva.
Lubitec, troque o óleo do seu carro com quem entende do assunto.
Magedo Materiais Elétricos e Automatização, final da Max William no Bapendi, 3371-0109.
Jamail Máquinas e Ferramentas, uma história de amizade no campo e na cidade.
Autoescola Sinal Verde, dois endereços, Epitácio Pessoa 510, no centro Berta Veg, Barra do Rio Serro.
Gula Gula, o ponto certo da economia. Na Rua Berta Veig, 950 na Barra. E agora também no bairro Vieira, na Rua Manuel Francisco da Costa, 488.
E a Fermaça, toda ferragem para a sua obra. Fermaça, 9984-7839.
Previsão do tempo, oferecimento. Viva Lar Interiores. Rua Reinaldo Rá, 801, no centro de Jaraguá do Sul.
Vamos falar com o Peter, temperatura em 30 graus. Com certeza, calor grande por aqui, Peter Scheuer, da praia aqui pro Litoral Norte. Mas como é que vai se comportar o tempo na tarde de hoje, Peter?
Oi, Terris, boa tarde para você, a todos os nossos ouvintes. É, vai seguindo bastante quente mesmo aí pela região. Nós estamos aí sob a influência aí de uma forte massa de ar quente que vem cobrindo a maior parte da região sul do Brasil. Os termômetros atingem facilmente os 33, 34 graus. E a maior parte do tempo é relativamente aproveitável, aquele calor acentuado, sol brilhando aí praticamente o tempo todo. E temporais mal distribuídos de verão não podem ser descartados a partir do período da tarde, turno da noite, devido ao maior aquecimento diurno.
Certo.
Como vai estar muito quente, abafado, então alguns temporais não podem ser descartados, mas tudo mal distribuído, enquanto numa região ocorre um pancadão com chuva, trovoada, granizo e ventania, numa área vizinha adjacente não passa daquele aumento da nebulosidade. Terres.
É verdade, Peter. Inclusive, hoje um ouvinte falou exatamente isso ontem, né? Ontem, em Barra Velha, por exemplo, choveu praticamente nada na região que ela mora lá. Nem choveu, ela disse. Enquanto aqui em Jaraguá tivemos muita chuva, tivemos ventos, estelhamentos e alguns pontos de alagamento. Peter Scheuer, bom, falamos de hoje, vamos falar de terça, falar de quarta. O que que já dá para adiantar para os próximos dias? O tempo permanecerá firme assim nesse climão de verão, Peter?
Olha, a tendência sim é que nós tenhamos uma terça-feira com sol e muito calor. Os termômetros eles podem atingir facilmente a marca aí dos seus 34, 35 graus. Apenas mais ali para o decorrer da quarta-feira, que tem um pouco mais de infiltração de umidade que vem do oceano, deve trazer um pouco mais de nebulosidade, aquele céu mais parcialmente nublado, mas ainda é abafado e é aproveitável. Dá para aproveitar bastante na maior parte do dia. Com relação ao decorrer aí dessa, mais principalmente dessa quinta, sexta e fim de semana, sol, calor, aquelas trovoadas típicas de verão acontecem durante a tarde e turno da noite, mal distribuídas, né? Então, esses próximos dias, a condição ela é bem propícia para quem está querendo curtir uma praia, para quem está querendo pegar aí um balneário, uma piscina. Então, está bem aproveitável mesmo, Terris.
Certo, então. Peter Scheuer, bom trabalho para você, meu amigo. Um grande abraço e até a próxima.
Grande abraço para você, meu amigo. Tudo de bom. Até mais.
Até mais, então. Peter Scheuer, previsão do tempo aqui na 94, sempre um oferecimento da Viva Lá.
Viva Lar Interiores. Conforto e qualidade para sua casa ou apartamento. Belíssimos estofados, poltronas, mesas, peças para decoração e muito, muito mais. Pagamento facilitado no boleto ou CDC via Cred direto na loja. Entrega para toda a região. Viva Lar Interiores. Rua Reinaldo Hall, 801, no centro de Jaraguá. WhatsApp 8482-7085. Siga a Viva Lar no Instagram e Facebook.
Mensagens dos nossos ouvintes aqui, prioridade sempre dos apressadinhos. Vamos lá, no Facebook. O Antônio de Moraes já está assistindo a gente, obrigado Antônio. O Ricardo, sou de Jaraguá, mas estou de férias aqui em Canas Vieiras. Boas férias, Ricardo. O Marcelo Martins, boa tarde, Marcelo, Deli, Andressa, ligados, centro de Jaraguá, obrigado. A Sueli Alves também mandando boa tarde, a Solange Caetano, estou assistindo em Joinville, obrigado nossa audiência de Joinville. O Carlos Nilson, boa tarde, com alegria, meus amigos Terres e Roni, toda a equipe da RBN. Carlos Nilson sempre na escuta aqui, obrigado, amigão. O Vitório, boa tarde, início de semana bom a todos, estou vindo hoje aqui na cidade do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, mas tá mal de endereço aí o nosso amigo Vitório.
Barra da Tijuca.
É, rapaz. É, não é Barra do Rio Serro, não. É Barra da Tijuca.
Ele não se enganou? Tá na
é original no Rio?
Acho que é Barra do Rio Serro.
Não, mas ele escreveu Rio de Janeiro, não é Rio da Luz aqui. Até pensei, né? Será que é Rio da Luz aqui, gente? Mas não, não é não. É Rio de Janeiro mesmo aqui, ó. Aí, ó. Que beleza. Quem mais aqui? O Dinho. Osvaldo Barbosa. Quero saber dos nossos vereadores de Guaramirim que prometeram asfalto em frente aos novos condomínios aqui na Corticeira. Quando é que vão fazer? Pelo que prometeram, era para estar pronto já. É, vamos ver aqui, já prometeram pronto já, já faz meses. Então, o Dinho de Oliveira cobrando o vereador Osvaldo e mais alguns respeito às obras em frente aos condomínios em Guaramirim, Corticeira. O Fabiano, cadê a educação de alguns? É só olhar os bueiros cheios de lixo que jogam na rua. Não tem bueiro que aguente tanto lixo. Depois só reclamação com a prefeitura. É verdade, Fabiano. Inclusive, hoje eu passei próximo do posto mínimo e agora de manhã, né? Numa rua ali, o pessoal bebe, joga coisa lá. Impressionante. Tem pet, tem tudo lá. E aí, nessas horas, vai pra boca do lobo. A Isolde, assistindo de Barra Velha. O Helder, fazendo aniversário, pezão, do posto grid da Marechal Deodoro. Ah, beleza, abraço. O Maga, boa tarde. E a Neuci. Tudo isso aqui do nosso Facebook, Rony, porque na ausência da Tarrena a gente faz em 30 aqui para poder. Agora vamos ver aqui no nosso WhatsApp, 8837-5377, vai mandando sua mensagem, daqui a pouquinho a gente vai mandando os alunos também. Sempre no 8837-5377, ou se não, como a gente fala aqui sempre, no nosso Facebook também, Rony.
Tá repercutindo bastante essa questão nas redes sociais da infestação de carrapatos lá na Via Verde, viu?
Verdade, denunciado pelo nosso programa hoje pela manhã, um ouvinte, né?
É, o pessoal tá preocupado porque todo mundo que vai pra Via Verde acaba circulando no gramado e quem tem criança acaba permitindo que as crianças façam essa brincadeira antiga e sadia, que é escorregar no papelão, né?
Sim.
No gramado, enfim, não corre risco nenhum. Mas o problema é que não só nesse fim de semana, mas em outros fins de semana também já teve gente lá registrando a presença de carrapatos.
Ai, ai, ai.
Né? Então, o ouvinte que denunciou, que nos ligou, que entrou em contato, fez muito bem, né? Pra gente chamar a atenção da prefeitura. Isso. Porque, segundo a ouvinte, é claro que ela não é uma especialista, mas foi fazer um estudo, né, com a espécie do carrapato que encontrou no corpo dos filhos, das crianças, e acabou realmente encontrando características muito parecidas com o carrapato estrela.
Pois é.
O carrapato estrela é justamente o carrapato que transmite a febre maculosa. É claro que não basta só ser o carrapato estrela, ele tem que estar também infectado.
Ah, entendi.
Ele tem que estar infectado, ele tem que ter, enfim, esse vírus aí da febre maculosa. Ele tem que ter picado uma capivara doente, e aí depois pica o ser humano, transmite a febre maculosa, né? E como lá tem muita capivara, nas margens dos rios, enfim, sim, o pessoal está muito preocupado, né? E a nossa ouvinte fez esse desabafo hoje, eu conversei com ela hoje de manhã. Ela até autorizou para que realmente fizesse esse alerta.
Alerta
para que a gente possa alertar os pais, né, que pelo menos por enquanto evitem de manter as crianças lá nesses locais.
Os gramados,
Porque o carrapato ele é muito pequenininho, não é o carrapato aquele mais graúdo, né? O carrapato do cavalo, do boi que a gente conhece, entendi, no Rio Grande, no Oeste, enfim. É um carrapato menorzinho, bem pequenininho e ele pode se esconder nas dobras da pele, partes íntimas.
Nossa.
E você não percebe, porque a picada do carrapato não dói.
Olha.
É, ele tem uma espécie...
Ele como... se gruda ali sem chamar a tua atenção.
É, exatamente, como tem também o pernilongo, enfim. Entendi. O mosquito da dengue. Eles têm uma espécie de uma saliva meio que anestésica.
Olha isso.
Que na hora que ele, antes dele picar, ele passa isso, você não sente, ele pica. E aí depois você não sente mais. Então você fica com o carrapato aí preso, possivelmente numa dobra de pele ou em partes íntimas, sem você perceber.
Sem saber. Olha isso, cara.
Então fica o alerta. E o carrapato, ele só transmite a febre baculosa depois de mais de 4 horas que ele está grudado aí no seu corpo.
Tá.
Então por isso é importante estar atento em relação a isso. Vamos ouvir o desabafo aí desta senhora, nosso ouvinte, que fez esse desabafo durante a manhã de hoje.
Atenção.
Bom dia, Rony. Então, assim, a gente foi mais ou menos umas 8 pessoas. Pessoas que vieram de fora, tipo, vieram ali de Indaial, minha irmã que veio de Joinville. E a gente foi lá para mostrar para eles, né? E a gente estava próximo da ponte ali, depois da árvore ali, sabe? Da figueira. E eram vários, assim, tipo, uns 50 em cada criança ficou, assim. E a gente deu banho neles e não saía no banho. Eles eram bem miudinhos ainda, mas eram muitos mesmos, assim. Eles eram bem pequenos, assim, né? Mas eram vários. Aí a gente foi pesquisar para ver o que era. E aí fala que é esse carrapato estrela oriundo da capivara, né? E aí, assim, a gente, pra poder tirar eles, a gente teve que ir, tipo, com cuidado, assim, com uma pinça e ir tirando, porque eram vários. E todas as pessoas que desceram lá na grama, a gente acredita que seja da capivara, né? Porque como elas ficam ali na beira da água, ali na grama, de certo, né?
É, eu não sei se você consegue pesquisar como tirar o carrapato, até para dar uma orientada aí para a população.
É verdade.
Porque realmente o carrapato é difícil de tirar. Ele acaba cravando ali, ele tem 2 ganchinhos aí na frente, né? Porque ele é, como eu disse antes, ele não é um inseto. O carrapato, ele é um aracnídeo, uma espécie da família da aranha.
Sim.
E do escorpião. Então o bicho já é de uma família que não é muito amistosa.
Nossa.
Né? Ele é da família do escorpião e da aranha. Então, nesse sentido, é importante que as pessoas tenham cuidado, e não porque ele provoca essa questão de...
Da febre, né?
Ele não é assim perigoso se ele não estiver contaminado, né?
Ah, sim.
Só que ele fica no teu corpo por vários dias.
Exato.
Então é por isso que é importante que as pessoas que estiveram lá na Via Verde... Que dê uma olhada aí, olhem de novo aí no corpo, peça para alguém olhar nas costas, em outro local que você não enxerga, porque o carrapato, ele não provoca dor. Você fica com o carrapato grudado ali na sua pele e ele vai se alimentando do sangue da pessoa. Né?
Olha que absurdo.
Então fica esse alerta aí. E até as crianças que brincaram lá, atenção, pais e mães, dê uma olhada bem aí. Em outras partes assim do corpo, né? Em partes mais íntimas.
É verdade.
Porque segundo essa mãe aí...
E até os adultos que estiveram lá.
Eu nunca vi, até porque teve uma brincadeira aqui num grupo de notícias, né? Porque um cidadão brincou aqui, ó, por isso que o cara brincou lá, o adulto, escorregou. Escorregou lá de papelão também.
Pois é.
Daí ele tava olhando no Facebook, o pessoal brincou aqui, por isso que... Eu tinha um carrapato numa parte lá bem íntima.
Nossa, cara, sério?
É, ele achou o carrapato. Puxa, e não sabia onde é que ele tinha conseguido.
Onde tinha conseguido, começou a desconfiar de tudo e de todos.
E aí depois, quando viu a matéria aí, que o pessoal que passou pela Via Verde andou tendo essa preocupação com o carrapato.
Sim.
Então agora tem essa situação aí.
Encaixou daí.
Encaixou e descobriu que era de lá realmente que veio o carrapato. Então fica esse alerta para as pessoas.
Sim.
O carrapato é difícil de tirar, né?
É difícil.
Tem gente que tira.
Vamos comentar esquenta. Aqui. Eu achei uma explicação de uma veterinária aqui.
Então vamos lá.
Olha, uma veterinária especialista, né, nesses assuntos, assim, ela disse o seguinte: que o segredo, o ideal é usar o quê? Uma pinça, como disse até a ouvinte ali, para retirar o pequeno aracnídeo. Só que detalhe, você tem que ir girando e puxando para fora da pele do paciente. Isso, ela diz aqui, que evita que algumas estruturas do carrapato fiquem na pele e causem reação alérgica, que até eu e o Rony estávamos comentando sobre isso. Porque depende da forma que você tirar o carrapato, parte dele pode ficar na pele. E aí vai causar problema. Vai causar aquela reação alérgica e tudo mais. Então, repito, dica da especialista aqui, de uma veterinária, falar desse assunto. Vai girando e puxando para fora com uma pinça, gente, beleza? Após a remoção, ele pode ser descartado em um algodão, um papelzinho embebido aí com álcool, né? Para que não tenha o risco de sobreviver, senão ele vai picar alguém de novo, entendeu? Tem que matar mesmo o bichinho, né? Inclusive, dependendo da profundidade, diz aqui a matéria, talvez seja necessário utilizar até uma agulha esterilizada para remover o bichinho da pele, dependendo da profundidade. Se forem muitos, há especialistas aqui, Rony, que se forem muitos, o ideal mesmo é até ir ao hospital para que seja feita uma remoção por um profissional por causa de ser mais profundo um que outro.
É, tem uma dica aqui do Rui, o Rui Lesma, né? Que sabe, é o nosso ouvinte de sempre.
Nosso ouvinte,
todos
sim.
os dias, de manhã e de meio-dia. Ele tem uma dica aí para tirar carrapato. Me ligou agora.
É?
Diz que para tirar carrapato, umedecer um pano com vinagre.
Certo.
E passar esse pano em cima dos bichinhos aí.
Ah,
e aí ele solta fácil,
ele solta com o vinagre,
e
boa.
E pode ser muitos, né?
Entendi.
E o Rui conhece aqui a região, o Rui
sim,
é nascido aqui,
claro.
Criado aqui, né?
Tem experiência de interior.
Ele me contava, inclusive, dos tempos que era quase só banhado e tal, essa região central aí, onde é que ele morava, né? Da cidade, então.
Entendi.
Então, para tirar o carrapato, segundo o Rui, é só molhar um pano com vinagre e passar ali nos bichinhos.
Que, nesse caso, que eles mesmos soltam.
Ele se solta e tal, não sei, o vinagre deve ter algum produto aí que irrita ele.
Isso, uma dica popular, né, de uma pessoa, embora o Ruiz não tenha a formação dentro da área médica, e em compensação, o que nós passamos aqui de médica veterinária, né, também alguém. Então você vê aí uma das duas técnicas.
Exatamente,
certo.
Né, essa é uma receita mais caseira,
mais
né,
caseira.
Mais campeira aí do Rui.
Uhum.
E tem essas dicas aí, técnicas médicas para que você também possa retirar. Mas é importante ficar atento.
Sim.
Nós não temos informações de carrapatos, digamos assim, contaminados com o vírus, né?
Sim.
Ele pode até ser o carrapato estrela, mas de repente ele não está contaminado.
É
como o mosquito da dengue. O mosquito da dengue pode se picar, mas se ele não tiver picado outra pessoa com dengue, não vai ter problema,
não.
Né?
E outra observação interessante, Rony, o pessoal leva muito animaizinhos lá, né? Principalmente cães na Via Verde. Muito cuidado, né? Porque de repente pode estar no cão também ali, fica de olho. E a dica do nosso programa, dado a essa situação, é assim, evite os gramados da Via Verde, né? Pode ir lá de bicicleta, caminhar por lá e tudo, mas não deixa a criançada brincar lá para escorregar. E não fique sentando. Até o ouvinte comentou com você isso, né? Que viu pessoas lá deitadas, né? Estavam lá no gramado.
E outro detalhe também, eu tentei um contato hoje com o telefone de plantão da Vigilância Sanitária.
Sim.
Mas o telefone tocou e ninguém atendeu.
Ah.
Aí eu falei com o pessoal da assessoria de imprensa, o pessoal da assessoria de imprensa tentou um contato com a vigilância também, não conseguiu,
sim,
eu acho, mas conseguiu uma informação do pessoal do setor de patrimônio.
Ah.
E o setor de patrimônio informou que vai fazer uma desinsetização no local.
Sim.
Não sei como é que funciona isso, como é que vai ser feito, né?
Pois é.
Mas disse que de tempo em tempo, já em função justamente das capivaras, o pessoal faz essa desinsetização. Então devem fazer em breve, talvez depois das férias, esse procedimento de desinsetizar,
uhum,
aquela região lá da Via Verde ali, em função da também. Claro que a gente não vê durante o dia, talvez, porque
sim,
a capivara acaba saindo de repente à noite ou de madrugada,
isso,
né?
Verdade.
E circula por ali e acaba derrubando, enfim, esses carrapatos por ali.
Claro, claro, é verdade. Hoje pela manhã, Rony, um ouvinte falou comigo o seguinte, que já aconteceu de verem, ou seja, já aconteceu de pessoas detectar carrapato no corpo antes, alguns meses atrás, já ali na Via Verde. Só que o pessoal ficou na dúvida porque era um caso que outro. Agora, caso que nem é dessa ouvinte, com tantos, não. Nesse caso que eu fiquei sabendo hoje de manhã, elas eram menos.
50 carrapatos? É muito
meu
carrapato,
Deus,
em cada
cara,
criança, né?
Mas aí que tá, segundo a especialista, o ideal era ela até ter levado no hospital mesmo.
Eu lembro aqui, até citei de manhã aqui nos bastidores da rádio, que o meu filho aqui, há muitos anos atrás, aqui em Jaraguá do Sul, na Vila Nova, o meu cachorro,
sim,
fugiu, entrou num terreno baldio.
Uhum.
Ele foi atrás desse terreno baldio, que tinha uma capoeira lá, um pouco de mato.
Sim.
Para pegar o cachorro e voltou. Mais tarde percebeu-se, porque você não percebe na hora.
Ah, não percebe na hora.
Não, percebeu só na hora que foi tomar banho, que ele tinha dois carrapatos grudados, um na barriga e um mais nas costas aqui.
Olha só.
E ele só viu esse da barriga e nas costas, ele nem tinha percebido. Nós,
sim,
que percebemos depois, né?
Certo.
E também foi uma dificuldade para tirar o carrapato, né?
É.
Passamos álcool, esquentamos lá, enfim, para que ele pudesse soltar. Mas tem essas dicas todas aí, fica o alerta aí. A prefeitura diz que vai tomar providência, já tem conhecimento. Não,
sim,
sei se vai proibir agora ou vai limitar que as pessoas circulem no gramado.
Exato.
Eu acho que alguma providência, digamos, urgente precisa ser tomada pela prefeitura.
Verdade.
Né, para orientar as pessoas nesse sentido, porque a gente não sabe se o carrapato está contaminado ou não.
Isso.
E daqui a pouco vai alguém lá e fica com o carrapato grudado no corpo por várias horas.
Boa, tá.
E pode estar se contaminando aí com essa febre maculosa se o carrapato estiver contaminado. Então fica um alerta nesse sentido aí.
Verdade. Como é época de passeios, repetimos, gente. Vai andar de bicicleta, caminha por lá, passeia, vai nos brinquedos, mas não vá na grama, né? E nem deixe a criançada aí fazer o que fizeram o outro, né? Descer lá, enfim, normal com papelão. Meio-dia 25 no plantão, um oferecimento do King's Restaurante, a comida caseira feita no fogão a lenha. O King's está, minha gente, de folga. Está de férias o King's Restaurante, né? E lembra a todos os ouvintes que estará de volta no dia 10 de janeiro. 10 10 de janeiro, o dia que estará de volta o King's Restaurante, gente, tá bom? A Catiúcio, o Márcio, desejando a todos um excelente Natal, né? Já aconteceu. E um ótimo ano de 2022. Em 2022, o King's estará de volta com vocês. Jamail Máquinas e Ferramentas é do amigo Sebastião. E a Jamail Máquinas e Ferramentas, da mesma forma, está mandando um abraço, desejando um excelente dia para todo mundo. E lembrando, gente, o atendimento é normal essa semana lá na Jamail Máquinas e Ferramentas, nos dois endereços. Apenas aí no dia 31, que o atendimento será até meio-dia, e é claro, no dia 1º estará fechado. Então, passe lá na Jamail, se você precisar de motores, geradores, equipamentos para jardinagem, construção civil. Jamail tem cortadores de grama Trap e outras marcas renomadas. Jaraguá, na Walter Market, ao lado do Vailate, Massaranduba, na rua 11 de novembro. Mensagens dos ouvintes, acho que esse aqui deve ser o vereador lá de Guaramirim.
Vamos ouvir. É. Boa tarde, Teres. Boa tarde, Rony. Ouvintes da RBN. Aqui é o vereador Oswaldo Barbosa. Referente ao que o ouvinte comentou aí sobre lá em frente ao condomínio da Corteceira, Nova Guará, lá na rua Hermínio Stringari. O que houve ali, devido às pandemias, houve um atraso realmente, mas o prefeito, em conversa com o prefeito, está na programação e certamente em 2022 vai ser pavimentado. Já está aprovado tudo, projeto. Então em 2022, com certeza, isso, palavras do prefeito, né, Teres, vai ser pavimentado. Um abraço a todos e fique todo mundo com Deus.
Tá certo, repetindo então, palavras do prefeito, o vereador tem razão, porque o vereador não faz asfalto, né? No máximo, né, tem ali a informação, passa adiante, passa pelo executivo. Próximo ouvinte, final 00, mandou aqui um abraço pra gente, muito obrigado. O Valde da Tifa Martins mandou mensagem aqui. Fala, Valde.
Boa tarde, Rony, boa tarde, Teres e ouvintes da RBN. Moradores lá da Tifa dos Monos, Pedro João, da rua Pedro João Meurer, me ligaram agora de manhã pedindo que estavam sem energia elétrica. Voltou, era depois das 10 da manhã. E a Celeste, tomara que essa semana vá lá dar uma atenção para aqueles moradores lá.
Tá certo, esse é o Valdo então. O próximo ouvinte sempre soube que para ele soltar da pele o carrapato tem que aquecer. Não, aí não, né? Aquecer com um cigarro, né? Nem fala isso aqui no ar.
Eu acho que deve ser o Floriano, eu acho.
Não, né?
O Floriano mandou essa mensagem também, que também naquela vez que o meu piá pegou esse carrapato, não, sei, deu certo. É. Eu tentei esquentar ele com um fósforo ali, não foi nem com cigarro, né?
Pois é.
Mas aí o bicho morreu e ficou morto cravado.
Claro, mas é isso que eu ia falar, com todo o respeito do nosso ouvinte, que é experiente mais que a gente até. Mas não, eu aconselho não, porque pode até ferir a pessoa ali com a própria barra, o cigarro. Então, repito, o que o especialista falou que nós lemos aqui? Pega com a pinça e vai girando e puxando. Se forem muitos, vai para o hospital. Boa tarde. Para tirar o carrapato é só colocar álcool em cima de um papel, diz o ouvinte aqui.
Todo mundo tem uma receita, né?
Todo mundo tem. Por enquanto é do Rui ali, do vinagre, parece que aqui funciona. Porque do álcool a gente já conhecia e não funcionou.
O vinagre, pelo menos, é alimento, né? E aí não vai fazer mal, né?
Meu Deus. Próximo.
Olá, Rony. Olá, Terra da Silva. Tudo bem?
Tudo.
Sou Balduino, do Amizade. Sou natural de Concórdia. Eles conhecem lá, né?
Oh, muito bem.
Esse negócio do carrapato aí, ele é da capivara mesmo. Vai ser difícil porque a área verde tem muita capivara. É que nem lá em Palmeiras. Palmeiras lá, não sei se vocês sabem, lá está contaminado do carrapato da capivara também. Quem vai lá tem pegado muito. E a área verde tem muita capivara à noite ali que eu já vi. Eu ando por ali de vez em quando, é contaminado de capivara, então vai ser difícil para dar jeito nos carrapatinhos.
Bichinho, né? Obrigado aí pela informação do ouvinte. Que nem eu falei, eu de minha parte vi ali no Sesc, eu frequento o Sesc à noite por causa da academia, e ali vi várias. Tu vai estacionar ali, onde ele é atrás, é comum, naquele gramado que tem, várias, uma, duas, três, quatro, cinco.
Eu vejo assim que, de repente, cercar aquela região com uma espécie de tela, né?
Verdade.
Ou algo nesse sentido, aquela tela um pouco mais fininha, que dê um... Se bem que o bicho também se o carrapato, ele acaba também se locomovendo, né? E acaba passando, eu digo, passando de tela para capivara não vir para
capivara. É um desafio para Fujama e para o setor do meio ambiente da prefeitura, que vai ter que ter uma resposta, porque ali o pessoal acessa muito. Para retirar o capivara, carrapato, que ele errou aqui, escreveu carrapoto, aí me atrapalhou. É para retirar o carrapato, meu Deus, outro aqui do cigarro. Próximo ouvinte aqui.
Pato, só dá uma injeção de Ivomec, cai tudo.
Boa tarde, dupla. Ótima abençoada segunda-feira, muito obrigado. 8837-5377. Seguimos com você, Roninho.
Vamos em frente. Sobre a questão do menino que está na UTI, eu falei aqui na sexta-feira, eu conversei com a mãe lá sexta de manhã, não foi possível reproduzir a conversa na sexta-feira, mas a entrevista, que é bastante extensa, tem mais de 12 minutos, está lá no nosso Facebook, né? O pessoal pode acessar lá e ouvir a mãe. O relato é aquele que nós já frisamos aqui. A mãe é separada do seu marido. A separação foi feita de forma judicial, enfim, tudo certinho, tudo homologado e assistido pelo Ministério Público, né? A guarda é da mãe, mas nesta guarda unilateral também o pai tem direito a visitas e decidiu-se, né, que o pai faria uma visita, ou que, enfim, que a criança passaria uns dias com o pai aqui na região de Jaraguá do Sul e Massaranduba, né? Decidiu-se, foi tudo acordado, isso também, segundo a mãe, com a presença do Ministério Público, da Justiça, foi tudo acordado. E a criança veio para cá para passar uns dias com o pai, só que a criança se internou uns dias depois, né? A mãe ficou preocupada, o pai, a princípio, disse que não era nada grave, depois ela não recebia notícias, mandou alguém conhecido dela ir até no hospital, descobriram que estava na UTI, aí ela ficou enlouquecida lá no Paraná e veio para cá, sem avisar o pai. Veio para cá e acabou se deparando com o filho na UTI, com o abdômen bastante inchado, quis saber o motivo, disseram no hospital porque o pâncreas estava perfurado, ou que havia se rompido, ou descolado, algo nesse sentido, né? Algum termo médico que foi usado lá e definido para ela, e por isso inspirava muitos cuidados, porque poderia, inclusive, levar à morte, né?
Sim.
Essa agressão no pâncreas. Não se sabe o que provocou essa situação do pâncreas, se foi uma agressão ou se foi uma queda.
É.
Desconfia-se da agressão, né? Já que algumas testemunhas e mães que estavam lá na UTI,
sim,
que estavam no hospital com outras crianças internadas, quando o menino deu entrada, quem acompanhou o menino nos primeiros dias foi a madrasta.
A madrasta.
Foi a madrasta que, olha, junto com o pai, levaram a criança para o hospital.
Certo.
Só que a informação dessas mães que estavam lá, quando a mãe verdadeira, a mãe biológica, né, chegou, disseram para ela, olha, essa mulher que estava aí com o seu filho não tratava muito bem a criança, né? Foi grosseira, xingava e não fisicamente, enfim, também fazia algumas reações lá com a criança que as outras mães não gostaram. E foi por isso que ela pediu medida protetiva para proibir que tanto o pai como a madrasta entrassem no hospital para ver a criança. E depois fez o boletim de ocorrência, só que desse boletim de ocorrência, Tex, até agora nada foi feito, pelo menos, na informação que eu tive. Eu tentei conversar no fim de semana inteiro com alguém da Polícia Civil, não foi possível. O pessoal do plantão disse que não sabia de nada e que eu entrasse em contato com a delegacia da mulher na segunda-feira. E aí entrei em contato com o delegado regional, que é o Augusto. Voltei a entrar em contato com o Augusto hoje de manhã.
Sim.
Ele me passou um contato de um outro delegado, que é para conversar com ele a partir da tarde. Parece que o inquérito já foi aberto.
Okay.
Eu tive acesso a um documento do promotor Alexandre Schmidt dos Santos, onde ele pede no dia 18 de dezembro que o delegado responsável ouça o pai da criança, ouça a madrasta, ouça a mãe e também ouça, assim possível, a própria criança.
Sim.
O promotor pediu isso, né?
Ok.
Que voltou para a delegacia, enfim, esse procedimento que estava com o Ministério Público, para que a Polícia Civil pudesse fazer esses desdobramentos aí que foram solicitados pelo Ministério Público. No entanto, desde o dia 18, a informação que a gente tem é de que nada disso foi feito.
Nossa.
Já estamos aí com mais de 10 dias, né?
Dia 27 hoje.
É, 10 dias praticamente, de lá para cá, a partir do pedido feito pelo promotor, a Polícia Civil não fez os procedimentos, pelo menos até onde a gente tem conhecimento, daquilo que foi feito pelo Ministério Público, daquilo que foi solicitado pelo Ministério Público. Até porque eu conversei com a mãe hoje de manhã, perguntei se ela já tinha sido ouvida pela Polícia Civil, ela disse que não. Que nem foi intimado, que nem foi acionado, que nenhum policial civil foi na delegacia até agora para conversar com ela.
Que absurdo.
Então, é bem provável que também o pai e a madrasta também não tenham sido, né?
Sim.
Intimados para serem ouvidos. Até porque a última informação que eu tenho é de que a madrasta e o pai já não estão mais na região de Jaraguá do Sul. Estão no Paraná.
Até a mãe mesmo falou isso, né?
Eu entrei em contato com o pai, inclusive, agora de manhã. Com o pai da criança, e ele me respondeu.
Opa!
O pai do menino.
O que disse
ele? Ele disse que saiu de Jaraguá do Sul no dia 22 e está no Paraná, realmente. E deve voltar no dia 5. E eu até entrei em contato com ele porque eu queria uma versão dele sobre o caso.
Sim, né?
Falei para ele que as informações são de supostas agressões e que ele poderia estar envolvido justamente com a madrasta. Uhum. E que seria interessante ouvi-lo para que ele tenha a sua versão ouvida também nesse caso todo aí, né? Até porque a situação do pâncreas do menino pode ter sido provocada por uma agressão, por uma lesão física ou pode ter sido provocada por uma queda, né?
Sim.
Por um acidente ou algo nesse sentido. É, ninguém sabe ainda. Então é importante ouvir o pai. Quem deveria ter ouvido era a própria Polícia Civil, que já deveria ter ouvido a própria mãe, que está no hospital já há algum tempo lá internada com o menino. Mas a informação que temos é que a polícia não ouviu ainda. E no dia 5, o pai disse que vai voltar para a região e que vai nos procurar aqui para dar a sua versão. Então isso é na semana que vem.
Semana, né? Que vem.
Vamos aguardar, vamos ver se ele volta mesmo para cá e se ele vai nos procurar para repassar a sua versão a respeito do caso. O fato é que o menino segue na UTI, conversei com a mãe, ele não saiu da UTI.
Da UTI
melhorou
ainda,
um,
né,
pouco, já está fora da sedação.
Sim.
Já está falando com dificuldade, está muito fraquinho, mas fala algumas, balbucia algumas palavras,
certo,
né? Nossa. Mas está muito fraquinho ainda. Vamos aguardar aí os próximos passos. Hoje à tarde eu vou tentar entrar em contato com o delegado aí que estaria, digamos assim, responsável por esse caso.
Isso.
O delegado, que o contato, que o próprio delegado regional, o Augusto, me passou o contato dele, para que eu converse com ele depois das 14h. Vamos ouvir o que o delegado tem a dizer a respeito desse caso, quais os procedimentos que já foram feitos, quem já foi ouvido nessa história, que começou lá no dia 2 de dezembro, uhum, com a internação do menino. Nós estamos tentando um contato também com o hospital para saber em que situação o hospital também avisa a polícia, né?
É verdade.
Porque o hospital, quando recebe uma criança que se desconfia que foi agredida, deve comunicar oficialmente à própria Polícia Militar ou à Polícia Civil, às autoridades, Conselho Tutelar, por exemplo, né?
Exatamente.
E outro fato, Teres, que a mãe ficou sabendo agora.
Sim.
Que a mãe ficou sabendo agora e que não sabia, porque o menino já passou com com o filho, com, uhum, o pai, alguns dias, tá, lá no mês de maio.
Ah, ok.
E nesse mês de maio parece que teve uma ocorrência envolvendo o Conselho Tutelar de Massaranduba.
Nossa.
O conselho já foi atender essa ocorrência, não se sabe os motivos ainda, mas a mãe ficou bastante assustada porque ela entende que, como mãe, deveria ter sido informada pelo conselho.
Claro, claro.
Porque ela mandou o filho passar uns dias com o pai.
Detentora da guarda. Né?
Teve uma situação de denúncia para o conselho envolvendo já a criança lá no mês de maio.
Sim.
Houve uma ocorrência que teria sido registrada pelo Conselho Tutelar lá de Massaranduba. E ela não ficou sabendo de nada disso.
Meu.
E agora mandou de volta, porque não tinha nenhuma informação grave do pai.
É verdade, é verdade.
Mandou de volta e agora deu essa situação envolvendo aí essa agressão para a criança. Então, o Conselho Tutelar de Massaranduba também precisa dar explicações sobre aquele caso que envolveu o João Menino no mês de maio e o próprio hospital também nos informar quais são os procedimentos para esse tipo de ocorrência e quando deve ou não deve avisar as autoridades de segurança sobre esse tipo de situação.
Meio-dia 38, Fermaça aqui no Plantão do Meio-Dia, ferragem para a obra dos nossos ouvintes aí. A Fermaça atua no serviço de corte, faz dobra e armação da ferragem para a construção civil. Entrega a ferragem necessária montada e já prontinha para ser utilizada. Agilidade, redução de perdas, organização para a sua obra e ótimo custo-benefício. Não há perda de aço, você economiza matéria-prima e o tempo na construção. São colunas prontas, blocos, sapatos, estribos, tudo na medida e o formato certinho para a sua necessidade. Entre em contato com a Fermaça, fale com o Lucas, 999-847839. 999-847839, Fermaça, toda ferragem para a sua obra. Plantando meio-dia também com Magedo Materiais Elétricos e Automatização. Lâmpadas, é lá, chuveiros, é Magedo, pendentes, ventiladores, Magedo. Venda, instalação, manutenção de portão eletrônico, de alarme, interfone, câmeras de vigilância. Na Max William, finalzinho, lado esquerdo, estacionamento próprio, 33710109, o WhatsApp da Magedo, 91631513, 91631513. Mensagem dos nossos ouvintes por aqui, a Zélia nos mandando aqui um abraço, obrigado, a Marina também, o Nilson, mora em Jaraguá do Sul, estou escutando o programa aqui em Nova Santa Rosa, Paraná, aqui está muito seco. Tá morrendo tudo aqui, diz o Nilson. Olha que coisa. O Sebastião tá acompanhando a gente. Boa tarde, assistindo você, Diamante do Sul, Paraná. A Vilma, boa tarde, eu já passei aí. Eu vi as capivaras tomando sol na grama da Via Verde, diz a Vilma. A Jocélia também tá acompanhando, a Rosa também, a Nádia, quem mais aqui? Eli. A justiça é falha. O pai e a madrasta não deveriam ter acesso à criança, é pra acabar. A Maria de Lourdes também, Maria Dolores, na verdade, está mandando um abraço aqui para a gente. Próximo ouvinte no ar aqui.
Boa tarde. Opa. Nós também queria saber aqui, nós somos moradores de Guaramirim, nós queria saber também como é que vai ficar essa obra aqui, que supostamente iria ser o lar da criança, que foi iniciada em 2017, nós já estamos em final de 2021, e está um transtorno isso daqui, está feio mesmo de ver, entende? É mato, é dinheiro público jogado fora, placa solar desativada, abandonada, entende? Tá um caos mesmo. Nós queria também saber a respeito disso daí, já que vocês estão falando de carrapato. Aqui também tem cobra, carrapato, tem um monte de coisa aqui.
Tá certo. O presidente da Câmara de Guaramirim que nos ouve pode nos falar, então, é onde vai ser construída essa dita casa da criança, segundo o ouvinte. Ele mandou, inclusive, 4 fotos aqui pra gente, tô vendo as fotos. A obra realmente tá abandonada, cresceu muito grama em volta aqui. Então, com a palavra da administração de Guaramirim, quem queira, por favor, aí responder. Tinha que liberar a caça da capivara, diz o ouvinte. É só um tempo, assim vai diminuir um pouco o carrapato. Não tem outra solução. Aldo da Vila Lense. Temos aqui a Nil, que mandou uma mensagem.
Oi, boa tarde. Então, eu acho assim que, sobre os carrapatos ali, né? A área tem que ser cercada e colocar uma placa para avisar ali a população, para que o pessoal não vão até lá, para não ficar, sei lá, esses carrapatos não ficar aí entrando nas crianças, né? Que ui, uma vez eu também já peguei carrapatos, é horrível, tá? Gente, me deu uma alergia no meu corpo inteiro. Sabe, fui num pasto, assim, não sabia, assim, na época a gente foi, a gente tinha animal, né, cavalo, assim, e eu fui no pasto, gente, eu voltei lá com tanto carrapato que, meu Deus, aquilo me deu uma alergia no meu corpo inteiro, e pra tirar aquilo? É horrível tirar, aqueles carrapatinhos pequenininhos, miudinhos, Jesus, deu uma coceira horrível, gente. Nossa, tem que se cuidar bastante, né?
Depoimento da Nil, nosso ouvinte, aí, aconteceu com ela, então. Próximo, quem será o responsável do projeto para recapear o trecho da 280 entre a nova rotatória do Cooper a Nereu Ramos? O trecho não estava ruim assim. Poderia ser investida essa verba no acostamento da BR. Muito obrigado. Bom, a princípio a obra ali foi do governo federal, porque a BR, né? Eu vi que recapearam, tá legal e tudo, né? Mas ali, enfim, né?
É, a reclamação de um ouvinte aí na semana passada era justamente sobre... Porque ele é um material mais poroso, mais pode bruto.
Ser. É verdade.
Né? E aí ele faz mais barulho. Então o ouvinte que reclamou dizendo assim, que você trafegava por aí sem barulho. Agora você trafega naquele barulho. Asfalto e faz um barulhão.
É verdade.
Porque ele é um material um pouco mais bruto. Eu acho que tem mais brita do que asfalto, né? Eu imagino que deva ter uma outra camada mais lisa, porque geralmente você tem uma camada um pouco mais de pedra,
depois
um pouco
vem...
asfalto, depois vem uma camada mais fina para alisar o asfalto.
Vamos aguardar.
É, se ficar desse jeito, não que seja ruim, né? Ele faz só um barulho ali.
Faz barulho.
Pro pessoal que tá rodando, né? E aquela camada mais lisa, você se desloca sem barulho nenhum.
Mas a sensação é essa mesmo, parece que tá por acabar, né? A impressão que dá é que virar essa outra capa asfáltica, como diz o Rony. Ouvintes aqui poderiam nos informar sobre a vacinação contra a Covid esta semana e sobre horários. Já o Rony menciona, então, sempre tem ouvintes novos, alguns estão viajando, estão de volta, querem saber sobre a vacinação. Já a gente fala. Mais um ouvinte aqui, daí encerramos.
Boa tarde. Eu sou frequentante da Via Verde, vou no final de semana, ando na sexta-feira. Até agora, graças a Deus, não peguemos nenhum rapaz, não trouxemos para casa. Mas também, pelo que a gente vê... O pessoal vai, encontra a capivara, tenta bater foto, passar a mão na capivara. Aí fica lá na capivara, saiu do rio, tá lá sentadinha, quietinha. Vão lá incomodar o bichinho, que não pede pra eles ir perto. Aí claro que a pessoa vai pegar carrapato mesmo. Seu bichinho tá lá quietinho, a pessoa quer passar a mão, quer bater foto. Aí estão lá perto. A gente que frequenta a Via Verde caminha lá, sabe caminhar por lá e não vai lá perto delas. Não traz carrapato pra casa, o pessoal também pede, né?
Quero fazer uma live, cara, capivara.
Sim. Viu?
Rapaz, meu dia 44.
E ela, não só o detalhe.
Vai lá.
Tem alguém falando ou não?
Não. Tem vontade.
É, na questão do carrapato, ele não sai da capivara e pula no ser humano, né?
Não, isso não.
É, o carrapato que as pessoas acabam pegando é o carrapato que tá no chão, na grama.
No chão, isso aí.
Que saiu, que caiu da capivara ou alguma coisa, a capivara se sacudiu ali, isso. Derrubou os carrapatos.
Verdade.
E ele fica na grama. Então ele não pula da capivara e salta no ser humano. Então é importante que as pessoas entendam isso, que se você entrar num terreno baldio com capoeira, pode ter o carrapato, ele fica nas folhagens, né?
Uhum.
Aguardando ali alguém que ele possa justamente se alimentar. Quando passar um ser humano, passar um animal, passar um cavalo, passar um cachorro, ele acaba se agarrando ali para poder se alimentar do sangue.
Muito bem, meio dia 45, o Valdo diz, está sem noção se asfalto em Nereu, eu fiz até vídeo novo, agora o Valdo está atacando também de, né, Como é que chama de vídeo? Blogueiro, né?
Blogueiro.
É isso aí, grande Valdo. Meio-dia 45, seus melhores momentos certamente são aqueles vividos com as pessoas que você gosta. Por isso, nós da Viva Joalheria Ótica temos o privilégio de tê-los como clientes. Agradecemos, desejamos um Feliz Natal, cheio de esperança e conquistas e um ano novo abençoado. Viva Joalheria Ótica, viva o ano novo. Nós precisamos ir para o intervalo, Rony, por força dos nossos patrocinadores, mas daqui a pouco a gente volta, tem muito mais, né?
Eu vou falar sobre os afogamentos aí, um afogamento com morte, infelizmente, no fim de semana e outros registros e acidentes também. Também com afogamento, além de mortes por afogamento também na região. Daqui a pouco, mais detalhes.
Mande sua mensagem, o nosso WhatsApp é o 47-8837-5377, tá bom? Estamos ao vivo no Facebook também.
As férias estão chegando aí e você quer tranquilidade, né? Então chame já a Transpésia e garanta sua caçamba. Acabe com os entulhos de obras e podas. Deixe tudo limpo. Empresa licenciada. Baixe o aplicativo Obremos e peça caçambas a hora que você precisar com apenas um clique. Transpésia.com.br ou pelo fone WhatsApp 33730300. Pode chamar a sua caçamba e tenha um final de ano tranquilo, com tudo em ordem. A Transpésia comunica que terá plantão nos dias 27, 28, 29 e 30 de dezembro.
Boletim SC Coronavírus.
Alô, catarinense, você que tomou as duas doses da vacina ou a dose única, precisa tomar a dose de reforço. Ela deve ser aplicada em pessoas que já tomaram a vacina há 4 meses. Já avançamos muito até aqui, mas precisamos continuar no combate ao coronavírus. Fique atento aos prazos e vá a um ponto de vacinação quando chegar a sua vez.
Governo de Santa Catarina.
O filme mais esperado do ano finalmente chega aos cinemas.
Nós começamos a receber visitas de todos os universos.
Se prepare para entrar de cabeça no multiverso e ver o Teioso em sua batalha mais épica.
Tem que ter algum outro jeito!
Olá, Peter. Homem-Aranha, sem volta para casa. Assista hoje, exclusivo nos cinemas. Garanta já seus ingressos. Homem-Aranha, sem volta para casa. Classificação indicativa 12 anos.
Garanta seu ingresso através do site arcoplex.com.br.
Quer fazer parte do Censo 2022? Participe dos processos seletivos com vagas para ensinos fundamental e médio completos. São mais de 200 mil vagas para cargos de agente censitário municipal, agente censitário supervisor e recenseador. Acesse bge.gov.br e inscreva-se já. Chegou a hora! A gente conta com você para contar o Brasil. IBGE, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Aqui você fica sabendo de tudo. Plantão do Meio-Dia.
Muito bem, já estamos de volta, plantão do meio-dia da 94. Muito obrigado pela grande audiência. Todos os dias é assim, né? E agora não está sendo diferente. Muito obrigado. Mensagem dos ouvintes, o Clayton Luiz mandou um abraço. A Solange aqui falou um negócio que eu achei engraçado. Ela falou assim, pelo amor de Deus, não. Um lugar tão lindo e divertido como a Via Verde, eu fui lá, relembrei minha infância, escorregando com o papelão. Acho que está na hora de pôr uma placa proibindo carrapatos, diz ela. Pois é, é de se lamentar. Mas a prefeitura, enfim, aí... Poder Público, através da Fundação do Meio Ambiente, enfim, tem gente, né, que trabalha nessa área que com certeza temos que procurar uma solução. Boa tarde, meninos. Hoje fui tomar a dose de reforço, diz a Valdete. Daqui a pouquinho o Rony fala sobre isso. Boa tarde, galera. Só para corrigir, não são as pessoas que pegam os carrapatos, mas sim os carrapatos que pegam as pessoas. Olha que comentário inteligente, tô ouvindo aqui.
Isso aí, né?
Me corrija se eu estiver errado, ele diz aí. É verdade. As lombadas que teriam que ser feitas nos fins de semana do calor, agora de verão, tem bastante movimento. Tem uns que acham que é pista de corrida. Temos os pés que pagues, o parque aquático, seria bom terminarem, né? Mas não sei aonde, diga lá onde é que é, qual é a região que você está falando que precisa das lombadas lá, tá bom? São, enfim, difícil saber qual. Diga!
Boa tarde, Rony Teres. É o Márcio. Ali, em relação a esse carrapato, é o seguinte, O vinagre, ele é uma espécie de ácido, tá? Por isso que ele larga de onde ele pegar. E daí, com essa super audiência agora da RBN, quem ouviu, com certeza, não vai mais sentar no gramado lá. Vai dar tudo certo no final das contas. Não precisa nem placa, nada. O pessoal é legal, eles vão escutando a RBN aí, vai dar tudo certo. É, beleza? Um abraço para todos.
E daí fica com as partes íntimas mais expostas aos carrapatos, né?
É verdade. Acho que depois dessa ninguém vai sentar mais lá, cara. Próximo.
Boa tarde, dupla do plantão.
Opa.
Da RBN. Aqui é o Elias. Eu quero deixar meu repúdio quanto ao recapeamento da 280 sentido Jaraguá-Corupá.
Certo.
Com dinheiro público jogado fora, que não havia necessidade de fazer isso. Sim, fazer uma terceira pista para caminhões, que está um acesso, um volume enorme de caminhões que não, você não tem mais traficabilidade. Isso sim seria fazer com esse dinheiro gasto.
Com certeza, meu amigo. E sobre isso, nós da RBN temos uma opinião assim muito diferente sobre isso. Primeiro, tinha que ter essa terceira pista e tinha que ter acostamento, né? Como é que pode uma rodovia que nem a nossa, da forma que é aqui na região, ser sem acostamento até hoje? Pelo amor de Deus. Galvão Portas de Massaranduba, manda abraço aqui pro pessoal. Obrigado, pessoal da Galvão. Próximo ouvinte. Essa região aqui da antiga Estrada Jacuaçu. Ah, é lá que ele diz. Ah, sei, sei. Uhum. Estrada Jacuaçu. Aqui em Guaramirim. Repassar para o vereador aí de Guaramirim quando será terminado o asfalto aqui da rua Patrício Dias. Antiga Estrada Jacuaçu. Falta fazer os meios fios e a bendita ciclovia. Daí que o ouvinte fala, Rony, que precisa estar de lombada lá, porque tem alguns que acham que é pista corrida por causa dos parques aquáticos e tudo mais. Eu conheço a região. Faz tempo que eu não vou, nem sabia que tinha sido asfaltado lá, mas tem que completar, sem dúvida nenhuma.
Se viram uns 30 aí, Barbosa, então, né?
É.
São três ouvintes perguntando sobre os problemas, né? E o prefeito, quando estiver ouvindo, que nos ouve de vez em quando,
isso.
Que mande também o WhatsApp aí explicando, né?
Ô, prefeito Chiodini, manda aí pra nós, prefeito Chiodini, estiver ouvindo. É 88375377, prefeito. Algumas pessoas seu tem. A gente sabe que o senhor gosta de usar bastante as redes sociais, sempre usou e sempre positivamente. Aqui o senhor tem voz, viu? Fica tranquilo. Inclusive a nossa rádio é de Jaraguá, mas a gente lhe ouve, fica tranquilo, né? A gente ouve toda a região. Sei que o senhor tem uma rádio que teoricamente era para ser no seu município, não está, né? Mas enfim, pode usar da nossa rádio. A nossa rádio é regional, fica tranquilo. Próximo, vamos falar aqui da Lubitec antes do Rony. Troca óleo do seu carro, troque o óleo na Lubitec. Faça a revisão de férias. O gaúcho manda avisar, não é só pegar o carro e ir para a estrada. Troca de óleo, filtros de óleo, troca do filtro de ar e do filtro de combustível na Lubitec. Higienização e troca de filtro. Lubitec Walter Marquardt, 250 em frente ao Cooper da Vila Nova. Não fecha para o almoço. Lubitec, Rony.
Sobre aquela questão da BR-280 aí, que o ouvinte tem reclamado com razão, né? Sobre um melhor investimento. Só para ressaltar e para justificar o nosso ouvinte que a gente, sim, tem dificuldades em conseguir informações do DENIT e do governo federal sobre as obras nessa região.
É verdade.
Eu já tentei um contato aí com o Antônio Bessa, que é o superintendente do DENIT aqui na região, e aí recebi informação de assessores que ele não fala com a imprensa e que é para encaminhar qualquer tipo de pergunta para assessoria de imprensa em Florianópolis ou em Brasília.
Que absurdo.
Agora, se eu quiser saber alguma coisa aqui de Corupá, tem que mandar um e-mail para Brasília.
Que absurdo.
Né? Ou mandar para Florianópolis, então. Quer dizer, se você tem um cara aqui na região, que seria o Antônio Bessa, por que não atender a população, né?
Claro.
Dá uma explicação, ele tem as informações, enfim. Então, há uma dificuldade a gente conseguir essas informações junto aos representantes do governo federal, que seria o DENIT aqui da região, a superintendência de Joinville, que tem as informações sobre as obras que estão em andamento aqui na região, mas infelizmente o pessoal não atende a imprensa. Sobre a vacinação, o posto de vacinação da Reinoldo Hall é que está atendendo agora, pelo menos provisoriamente nesta semana, a vacina da Covid. Então o parque de eventos vai estar fechado, reabre só na semana que vem. E nesta semana agora, de 27 a 30 de dezembro, no posto de saúde da Reinoldo Hall, das 7h30 da manhã até as 4h15 da tarde, nós temos aí a vacinação Covid. Terceira dose, enfim, a segunda dose programada, os adolescentes acima de 12 anos, enfim, esse pessoal todo que está programado, a vacinação está liberada para todo mundo. Então, das 7h30 da manhã até as 4h15, de hoje até dia 30 de dezembro, que vai ser quinta, né?
Quinta-feira.
Então, sexta-feira não haverá atendimento. Sexta-feira, dia 31 e dia 1º e 2 de janeiro, que é sexta, sábado e domingo, não haverá atendimento. E do dia 3 de janeiro ao dia 12 de janeiro, o posto da Reinoldo Hall vai atender das 7h30 às 4h15 de novo. E lembrando que nós teremos aqui já também uma alteração. Já a partir do dia 3 de janeiro, Aí volta o Parque de Eventos, né? Que é a semana que vem, segunda-feira, semana que vem, das 9 às 18 horas. E a partir do dia 4, das 8 da manhã até às 18 horas, o atendimento lá no posto, ou melhor, no Parque de Eventos, na central de vacinação.
Meio-dia 55 com a gente, Sinal Verde. A Sinal Verde comunica que está de férias e retorna no dia 5 de janeiro, com primeira habilitação, renovação e muito mais, e pagamento facilitado. 5 de janeiro, volta à Autoescola Sinal Verde, na Epitácio Pessoa, no centro, e na Barra, na Rua Berta Veiga. Desejando a todos um excelente ano novo. Com a gente por aqui também, Exclusiva Móveis, cada vez melhor. Além de fabricar um móvel sob medida, entrega no braço combinado, marmoraria própria, instala o seu granito no mesmo dia da montagem da cozinha. Exclusiva Móveis do Deva deseja a todos um feliz ano 2022. Exclusiva, Berta Veiga e Barra, próxima entrada do Parque Malfi. 3084-7620, WhatsApp 99074-6694. Mais mensagens dos nossos ouvintes por aqui, tanto no Facebook quanto no 8837-5377. Vamos lá então. Primeiro aqui no WhatsApp, vem quem tá mandando aqui. O Írio mandou aqui uma mensagem pra gente. Fala, Írio.
Pede pro vereador Onésimo que dê a calçada da rua Lindo Brasileiro. Ou pro prefeito Lenda. Nele, pede para eles que dê a calçada da rua Lindo Brasileiro. Pede para eles que dê, que nem agora vai chover de novo. Entra água nas casas aqui. Pede para eles onde tá aqui. No Morro dos Médicos aqui.
Rua Morro dos Médicos e Rua Lindo Brasileiro.
Esse é o alvará de licença que peguei para tirar alinhamento, fazer muro e calçada. Pede para eles.
É, Rua Lindo Brasileiro.
Eu acho que é uma rua numa esquina que eu morava ali.
É, Rua dos Médicos.
Que tem uma obra ali.
Uhum.
E aí o pessoal tá preocupando. Esse aí eu acho que é o nosso ouvinte aí, o...
É o Írio. Bona. Írio Bona. Írio Bona.
É, o Bona, né? O uhum. Bona. Que é o flamenguista. Tá preocupado.
Isso, ele mesmo. Ele mesmo.
Ele já tem ressaltado essa preocupação. Enfim, parece que o local está em obras lá, né? Uhum. Quem foi lá, quem esteve lá na semana passada, retrasada, foi o nosso colega aqui, o repórter, o João.
Ah, sim.
O João Carlos esteve lá e parece que visualizou lá. Tem alguns problemas, né? Da obra que está em andamento, mas... O pessoal está reclamando lá essa demora.
Verdade. Próximo ouvinte, boa tarde. Estou de plantão, no plantão, trabalhando em Penha, Santa Catarina. Maciel do Estrada Nova. Obrigado, Maciel. A Zélia também mandando boa tarde. Obrigado, pessoal, pela companhia. Meio-dia 57, quero economizar de verdade. Então você precisa ir para Gula Gula. Gula Gula, gente, na Barra, na Rua Berta Veiga 950. E agora no Vieira tem Gula Gula. Manuel Francisco da Costa 488. As ofertas Gula Gula para hoje. Atenção, cerveja Brahma 550ml por apenas R$ 3,99 unidade. Se beber, não dirige. O fardo com 12, R$ 44,99. Papada defumada da Primeza, R$ 12,99. Olha o preço bom. Atenção para o creme de leite Firmeza, R$ 1,99 só na Gula Gula. R$ 1,99. O leite condensado também da marca Firmeza, R$ 2,99. Então corre, gente, para Gula Gula e aproveite. Na Barra, Berta Veiga 950, também na Manuel Francisco da Costa, número 488, Gula Gula, com a gente no plantão, com você, Rony, as últimas de hoje.
As últimas de hoje, passar aqui rapidamente, nós tivemos o principal e mais lamentável caso do fim de semana, que foi a morte de um jovem de 21 anos por afogamento, lá no Rio Jaraguá, no Garibaldi. Perdeu a vida o Matheus Rodrigues de Oliveira, ele entrou no rio, acabou se afogando, os bombeiros foram ao local, resgataram o corpo logo depois, em seguida, né, 10 minutos de trabalho, mas ele já não tinha sinais vitais, infelizmente. Outros registros, no fim de semana, teve aquele menino que pulou da ponte para se refrescar lá em Xireda.
Nossa.
Para mergulhar no rio, bateu a cabeça numa pedra, fraturou o braço, costelas, enfim. Nós já tivemos casos de pessoas que acabam mergulhando em locais aí com pouca profundidade.
Sim.
E que acabam ficando...
Meu Deus.
Paraplégicos,
exatamente,
né?
Exatamente.
Em relação justamente de lesões na coluna. Então, muito cuidado em relação a isso aí. Ele teve fratura no braço, fratura nas costelas, né? E foi levado para o pronto atendimento, depois para o Hospital São José, aqui de Jaraguá do Sul. Nós tivemos um jovem de 21 anos que morreu afogado lá na praia do Gravatá, em Navegantes. Um adolescente de 13 anos que morreu no Rio Iguaçu, lá em Porto União, no interior, na comunidade de Guaru, acabou perdendo a vida também afogado, né? E nós tivemos um registro de uma criança de um ano aqui na Epitácio Pessoa, no centro, que teve um registro de afogamento na noite, madrugada de sábado, madrugada do Natal.
Uhum.
A criança, não tem os detalhes aqui, não conseguimos as informações com o pessoal do plantão que fez o plantão desse atendimento dos bombeiros, mas a princípio se trata de piscina, né? Afogamento em casa, na Epitácio Pessoa, ali não tem nenhum açude, nada disso, né? Tem um rio ali, mas imagino que no rio uma
não,
e
né?
meia da manhã, uma criança, com um aninho é difícil, né? É. Então, possivelmente, foi um acidente doméstico aí, com piscina ou algo nesse sentido. Nós tivemos também no fim de semana uma situação de violência doméstica, foram várias ocorrências que tivemos aí no fim de semana, mulheres agredidas, espancadas, uma foi até jogada contra a parede pelos cabelos.
Que absurdo, cara.
Muita violência doméstica, né? Sim. E vai mais alguns registros que foram feitos aí pela Polícia Militar neste fim de semana.
Tá certo, fechamos assim, dois recados dos ouvintes aqui. Olá, o vereador Onésimo sabe tirar foto de algo que já está em andamento e que ele deve ajudar a resolver. Isso não faz. Enfim, o pessoal está meio chateado aqui, né? Obrigado, então, pelas participações, gente. Estamos chegando ao final de mais um programa.
Plantão do Meio-Dia, RBN.
Final do Plantão do Meio-Dia, um oferecimento King's Restaurante, desejando a todos um feliz ano de 2022. Estará de volta no dia 9 de janeiro.
Exclusiva Móveis, na Rua Berta Veg, 525, na Barra do Rio Cerro, telefone 3084-7620.
Viva Joalheria Ótica, óculos de grau é na Viva.
Lubitec, troque o óleo do seu carro com quem entende do assunto.
Magedo Materiais Elétricos e Automatização, final da Max William no Baipendi, 3371-0109.
Jamail Máquinas e Ferramentas, uma história de amizade no campo e na cidade.
Autoescola Sinão Verde, dois endereços, Epitácio Pessoa 510 no centro e Berta Veg, Barra do Rio Cerro.
Gula Gula, o ponto certo da economia, na Rua Berta Veg, na Barra e agora também no bairro Vieira, na Rua Manuel Francisco da Costa.
Fermaça, toda ferragem para sua obra, entre em contato 99847839. Mais informações a qualquer momento aqui na RBN, nas nossas redes sociais e no nosso site. Vem aí, Tarde Legal com Evandro Carlos. Amanhã a gente estará de volta com o nosso plantão ao vivo aqui com vocês. Grande abraço e até lá.
E segue aí no topo das recomendações, então, o vinagre do Rui, né?
Ah, é verdade.
Vinagre do Rui para tirar o carrapato. Se você tem algum carrapato, se você foi para Via Verde no fim de semana e voltou com o carrapato...
Tá com umas coceiras estranhas.
Né? É, o vinagre pode ser a solução, né? Vinagre com um pano molhado de vinagre, aí parece que o bicho... Ele não gosta do vinagre, né?
Ah, louco, eu fora.
Ele se solta. Um abraço a todos e uma boa semana.
Você ouviu Plantão do Meio-Dia. Plantão do Meio-Dia. Um programa onde tudo pode acontecer. Plantão do Meio-Dia. Aqui na RBN 94,3 FM. Quer qualidade no trato do seu carro? Max Centro Automotivo e Mecânica é a solução. Trabalha com toda a linha de motores, nacionais e importados. Injeção eletrônica, suspensão, balanceamento e geometria, baterias, troca e venda de óleo e muito mais. Revisão completa do seu veículo. Facilidade no pagamento. Nos cartões em até 3 vezes sem juros. Venha no melhor. Max Centro Automotivo e Mecânica. Rua José Teodoro Ribeiro, 1370. Ilha da Figueira, 3373-0880.
Ei, você não conseguiu fazer a inspeção veicular do Inmetro no seu carro ou caminhão? A Inspemetro não deixa você na mão. Faz a melhor inspeção e ainda facilita no cartão.
Todos os tipos de veículos.
GNV, sinistrados, alteração de características, rebaixados, não dê chance para os imprevistos. Inspeção veicular é na Inspemetro. Rua 25 de julho, 369. Fone 3370-3351. Sua segurança é o nosso compromisso.
O filme mais esperado do ano finalmente chega aos cinemas.
Nós começamos a receber visitas de todos os universos.
Se prepare para entrar de cabeça no multiverso e ver o Teioso em sua batalha mais épica.
Tem que ter algum outro jeito!
Olá, Peter. Homem-Aranha, sem volta para casa. Assista hoje, exclusivo nos cinemas. Garanta já seus ingressos. Homem-Aranha, sem volta para casa. Classificação indicativa 12 anos.
Garanta seu ingresso através do site arcoplex.com.br.
Que tal começar 2022 com a visão em dia? Aproveite para realizar o seu exame visual e começar o ano com a visão pronta para enfrentar os desafios e momentos que ele irá trazer. Agende a sua consulta com o Centro Visual Jaraguá no fone 3373-0503. Centro Visual Jaraguá, no centro, na Barra e em Guaramirim.
Temos fé que em 2022 o povo brasileiro possa respirar.